Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sexta-feira, Investidor em Foco no ar, dia de café com canelas e dia de estreia do Lucas Neri por aqui, que vai me fazer companhia durante as férias do Kleber. Lucas, seja bem-vindo, espero que você se divirta muito aqui no Investidor em Foco.
Bom dia, Rê, bom dia, Pedro, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer o convite, um prazer estar aqui conversando com vocês.
Prazer é todo nosso e vamos começar fazendo aquele giro pelos mercados globais antes da gente tomar o nosso café com canelas tradicional de toda sexta-feira. Lucas, queria começar perguntando para você se dá para ter uma ideia de como vai terminar essa semana que foi bem negativa para os mercados norte-americanos, né? Ontem as bolsas dos Estados Unidos fecharam mais um dia em queda.
Pois é, ontem foi um dia, mais um dia aí mais difícil para as bolsas internacionais como um todo, né? Logo pela manhã, o mercado já vinha um pouco mais cauteloso, aguardando alguns dados, né? Como de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, os estoques de petróleo e também a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Porém, o que acabou dando tom no mercado ontem foi o Partido Democrata, que vetou no Senado americano, né, o novo pacote de estímulos fiscais que foi proposto pelos republicanos. Na visão da oposição, né, esse pacote aí de quase 300 bilhões de dólares proposto seria insuficiente, né, e o governo teria que ceder aí em medidas um pouco mais robustas para conseguir os votos suficientes para uma aprovação. Esse impasse aí, que já se arrasta há algum tempo, fez crescer também a percepção de que de um novo socorro, aí, né, de um novo pacote bilionário aí, poderia ser realizado eventualmente só depois das eleições de novembro desse ano, ou seja, né, talvez demore um pouco mais do que o mercado inicialmente esperava. E aí todas essas incertezas, né, todo esse cenário acabou pesando nos mercados ontem, né? Então a gente viu as bolsas em Nova York caindo, né? O Nasdaq caiu quase 2%, o S&P também caiu 1,76%, e aí isso acabou também se espalhando para outras praças, né? Por aqui a nossa bolsa também acabou refletindo um pouco desse mau humor. A nossa bolsa caiu 2,43% e também fechou aí, né, abaixo dos 100 mil pontos, algo que não acontecia aí há algum tempo.
Verdade. Pelo jeito, a semana deve terminar carrancuda, então, nos mercados, hein, Lucas?
Hoje a gente já vê os mercados esboçando alguma reação, né? Mas, de uma maneira geral, sim, foi uma semana um pouco mais... uma semana um pouco mais difícil aí para os mercados, né? Bastante coisas acontecendo. Mas vamos aguardar aí como vai fechar o dia de hoje. Agora, pela manhã, as bolsas lá fora, mas vamos ver como é que vai se desdobrar. A gente espera que conseguimos retomar um pouco, né, nessa sexta-feira aí, para pelo menos fechar a semana um pouco menos, mais positiva, né, um pouco menos negativa em alguns sentidos.
Verdade. E você tocou no assunto Europa. O Banco Central Europeu decidiu manter a política monetária sem muitas alterações e tem esse impasse aí entre Reino Unido e União Europeia a respeito do Brexit. Isso também ajudou a impactar um pouco os mercados nesse tom de incerteza sobre essas discussões de Brexit, né?
Perfeito. O Brexit também, todas essas negociações, essas discussões que estão acontecendo em relação a isso, trazem um pouco mais de volatilidade para o mercado, né? Então, essa semana foi publicado um projeto de lei que descumpriria aí parte, né, do tratado que rege a saída do Reino Unido da União Europeia. Esse impasse nas negociações sobre o acordo comercial acaba trazendo um pouco mais de incerteza sobre o desfecho final. E toda vez que há incertezas, o mercado reage com volatilidade, né? Então, isso também, de certa maneira, acaba permeando aí um pouco tudo que tem acontecido nos últimos dias. Essas negociações aí estão acontecendo, o mercado segue bastante atento a todos esse desdobramento, né, até que haja uma resolução mais definitiva sobre todos esses termos, né? Mas, de fato, isso acaba naturalmente também trazendo um pouco mais de volatilidade tanto no mercado europeu, e acaba também se espalhando para outras bolsas do mundo também.
E trazendo a nossa conversa para cá, Lucas, a alta no preço do arroz está dando o que falar, já virou meme, piada na internet, mas o mais preocupante é que está impactando na mesa dos brasileiros, né? O dólar está interferindo diretamente na alta do preço do arroz e de alguns outros produtos, e essa discussão foi retomada do quanto o dólar pode ter interferência nesse tipo de preço e também o que pode ser feito para tentar contornar um pouquinho essa alta, hein?
Perfeito, Rê. O dólar, ele tem um papel super relevante, né, em termos da dinâmica de preços, inclusive da dinâmica de preços locais, ou seja, toda vez que, por exemplo, você tem uma alta no dólar, isso acaba naturalmente incentivando que os produtores locais muitas vezes exportem parte da sua produção, o que pode diminuir a oferta desse produto no mercado local, que tem um impacto nos preços, por exemplo. A mesma coisa para os produtos importados, né? Então, um dólar mais alto faz com que esse produto no mercado local também acabe ficando mais caro. E aí, por conta disso, existe uma mudança na dinâmica de preços locais. Isso tem sido bastante importante, né? Desde março, a gente viu o dólar subindo bastante, tem ficado dentro desse parâmetro aí, né, variando mais entre 5,20, 5,50, 5,60 ali em alguns momentos. Mas o fato é que, principalmente como você mencionou, no preço dos alimentos, esse efeito tem sido bastante relevante, né? Inclusive, quando a gente observa as últimas divulgações dos índices de preços, a parcela de alimentos tem tido um fator bastante importante aí, né, nessa alta. Então, toda vez que esse tipo de discussões acontecem, o mercado fica bastante de olho, né, em todos os impactos que isso pode trazer. E aí, como, né, foi mencionado, assim, o Banco Central também está sempre de olho na dinâmica do dólar. Então, se em algum momento o Banco Central entender que existe algum exagero, né, que não seja condizente com a dinâmica natural de mercado, ele pode fazer alguns tipos de intervenções, né, comprando dólares, vendendo dólares, de maneira a fazer com a oferta e demanda também do próprio dólar ali seja restabelecida e não tenha flutuações fora daquele padrão que ele entende que seja razoável ali para aquele momento. Então, mas de uma maneira geral, o dólar, né, ele segue a dinâmica dele de oferta e demanda aqui também. O dólar, ele tem a flutuação, né, então ele flutua dado a dinâmica do próprio ativo, mas como a gente acabou de falar aqui, eventualmente pode ser que, se o Banco Central julgar necessário em algum momento, ele pode fazer alguma intervenção. E enquanto isso, de fato, os preços locais muitas vezes acabam tendo reflexo do dólar.
Legal, boa, Lucas. Vamos lá para o nosso café com Canelas, o seu primeiro café com Pedro Canelas hoje. Tudo bem, Pedrinho?
Olá, bom dia, Rê. E aí, Lucas, bem-vindo.
Obrigado, Pedro. Vamos lá.
Bom dia, Pedro, para você também. Quero saber essa agitação toda dos mercados, principalmente lá fora, esse cenário todo turbulento, onde é que você vai investir seu dinheiro hoje, hein?
Hoje é um fundo que quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque durante a pandemia, no auge da crise dos ativos, que a bolsa estava caindo muito, os títulos de renda fixa também, de crédito, etc., eu conversei com o gestor da Pinco numa live aqui do banco, está até no canal do YouTube, e ele apresentou esse fundo, né, e muito da estratégia, a casa, que é o Pinco Income, né? Que é o fundo de crédito, de renda fixa, na verdade, mais do que crédito, qualquer título de renda fixa internacional, E ele opera moedas também no mundo todo. E a Pinco é uma casa global, né? É uma das maiores casas de gestão de ativos que tem no mundo. Eles têm escritório em Chicago, Toronto, Nova York, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Sydney, Londres, Munique. Então, eles têm uma posição global que favorece muito a análise de movimentos macros, né? Porque eles têm... Eles sentem o calor regional e fazem fóruns, comitês estratégicos para trazer essas visões regionais e agregar uma visão global. Montam os portfólios deles com visões de 3-5 anos para frente e movimentos mais curtos quando eles veem que o preço dos ativos não estão seguindo o preço que eles acreditam. E é uma estratégia muito interessante. Eu lembro que quando eu conversei com o gestor, ele trouxe que os spreads tinham aberto muito por causa que a crise, né? A gente não sabia qual seria a profundidade, a duração dessa crise. Então, os títulos de crédito privado tiveram um impacto super forte. E eu lembro que dessa conversa eu já tinha saído super interessado com o produto e super curioso dessa estratégia. Mas o produto que a gente distribuía na época, ele não tinha variação cambial. Então, apesar de oferecer uma diversificação super interessante, né, que você sai da dinâmica local da renda fixa para uma dinâmica global, ele não tinha proteção de câmbio, que é uma proteção que a gente entende hoje, dada a conjuntura que a gente está vivendo. Interessante a gente ter no portfólio, né? Ao mesmo tempo que a gente aumentou, a gente aumentou para este ano a alocação estratégica de renda variável local, a gente também precisa fazer o contrapeso, né? E o câmbio e as posições internacionais são importantes para dar esse balanço de risco-retorno interessante para o portfólio dos nossos ouvintes aqui, dos nossos investidores. Então, quando eu vi que eles estavam lançando a versão com variação cambial desse produto, eu falei, poxa, não posso deixar de falar lá no podcast, acho que é uma opção muito interessante. Então, a gente lançou, o primeiro dia de aplicação foi quarta-feira passada. Então, a gente está super recente esse lançamento aqui no Itaú Personnalité. Ele é um produto para investidor qualificado, né? Dado toda essa dinâmica, câmbio, posição global, etc. Ele é para investidor qualificado. Ele tem um mínimo de aplicação de R$ 25 mil, reais, uma taxa de administração máxima de 0,93 e ele converte super rápido o recurso se o investidor quiser, mas não é um investimento para curto prazo, tá? Mas D mais um útil, ele já converte a cota de resgate, D mais 5 úteis, o dinheiro já está na conta dos nossos ouvintes aqui. Ele tem uma coisinha chata, ele só aceita aplicação de quarta-feira e até meio-dia. Então, um investidor que gostou da estratégia...
Só na quarta?
É, só na quarta. Ele é... Ele é peculiar, ele só aceita uma vez por semana para fazer essas alocações, mas é uma estratégia muito bacana, te dá acesso ao cenário internacional, ele tem um rendimento proposto super interessante para os nossos ouvintes, dá diversificação, só opera com crédito de qualidade, é um produto realmente que chama muita atenção, é um multimercado aqui na carcaça brasileira, né? Mas é um produto muito interessante, Rê.
E não acessa as empresas de tecnologia na bolsa, né, Pedro?
Não, chega.
Nesse momento é uma dica de ouro para fugir um pouquinho.
O Facebook vai dominar o mundo, já, Rê.
Mas tem um ponto muito legal, né, Pedro, que você comentou, que é justamente como que esses produtos internacionais, especialmente com a variação cambial, como que eles combinam dentro do portfólio com a sua parcela local, né? Acho que isso que é um super legal, né? Principalmente quando a gente olha aí mais a médio e longo prazo, o impacto que isso tem na carteira, né? Um impacto super positivo, né?
Eu acho que o investidor brasileiro ele não estava acostumado a essas dinâmicas dos mercados, porque ele acabava investindo na renda fixa local, que já pagava um rendimento super alto para ele, ele não precisava se expor a outros tipos de risco, né? E agora que o investidor local está indo, porque o rendimento da renda fixa caiu muito, está indo para a bolsa, indo para o multimercado, ele começa a entender um pouquinho essas correlações nos ativos, né? Então, não tem como, é muito difícil a gente dizer que uma classe vai ser a melhor classe e botar todo o nosso dinheiro nela, porque o risco dela não ser a melhor classe é grande, né? Então a gente precisa realmente diversificar e assumir riscos aqui de forma inteligente para ter uma performance interessante a médio prazo, né?
Isso aí, uma bela sugestão, uma bela dica aí para os nossos ouvintes e investidores, né? E para o final de semana, Pedro, qual que vai ser a dica? Vamos de livro hoje?
Cara, hoje é um livro que mais que uma dica de livro, é um livro que para mim significa muita coisa, porque foi o primeiro livro que me deram para ler na faculdade. Eu fui fazer engenharia agronômica, mas eu era apaixonado por derivativo, mercado futuro, que eram as operações agrícolas, né? Você trava a safra de soja, de milho, enfim, preço do gado futuro, né? E isso me encantava muito, como você conseguia prever o preço das coisas para o ano seguinte, para 2 anos para frente. E aí, quando eu cheguei na faculdade, o primeiro professor que eu fui conversar foi com o professor de economia de mercados futuros, e ele falou: cara, se é isso que você quer, mas antes de escolher se esse é o caminho, lê esse livro. E o livro chama Mercadores da Noite, é do Ivan Santana. É um romance, uma ficção, né? Um filme de suspense. É um livro de suspense. Super bacana. É o Julius Clarence, que é o personagem principal. Ele é um operador de bolsa. E o interessante do livro é que, para quem conhece de mercado financeiro e tem interesse, ele mostra algumas operações que o cara fazia ao longo, mundo afora, e é super interessante, que você consegue entender exatamente qual é a lógica ali dos negócios que o cara está operando. E para quem não é fanático por mercado financeiro, quem não é alucinado e conhece esse assunto, é um romance que você consegue entender completamente e se diverte da mesma forma. Então é um livro que para mim significa muito, porque foi meu primeiro livro nessa jornada que eu li de mercado financeiro, e é um livro super gostoso, super bacana, justamente para essa primeira experiência ser soft aqui, ser mais leve. Então acho que é uma bela dica hoje, Lucas.
Ah, que legal. Eu li esse livro também há bastante tempo, agora você falando assim, deu até vontade de ler de novo.
Eu não conheço esse livro, gente. Vou colocar aqui na minha listinha, porque o Pedro tá tanta coisa e a lista vai acumulando, né? Pra acompanhar todas essas dicas de conteúdo que ele traz aqui pra gente.
E
muito bom,
menino. A gente
se enganou
que essa pandemia ia sobrar tempo livre, né, Rê? Eu não sei pra quem que tá sobrando. Pra mim, certamente não tá.
Olha, um pouquinho no fim de semana, só que acumula tudo pra fazer ao mesmo tempo, né? Tudo que a gente quer botar em dia. De série, de filme, de livro, descansar um pouco, brincar com o cachorro, sei lá, fazer nada, sobra tudo. Cozinhar coisas mais diferentonas, porque durante a semana é um tumulto.
É isso aí.
Muito bom. E você vai cozinhar o que essa semana, Pedro? Esse fim de semana, quer dizer? Já tá com
o
seu cardápio?
Eu vou tirar folga da cozinha. Eu vou comer na minha sogra e na minha mãe. Hoje eu vou viver de mami e sogra esse final de semana, porque eu não estava aguentando mais ficar na cozinha.
Muito bem, muito bem. O Lucas, você vai acompanhar o Pedro aqui essa semana de férias do Kleber. Ele é um exímio chef se descobrindo. Olha, tem que ver. Vai lá, se arrisca, faz pão, massa de pizza.
Que legal, pô.
Tá sendo uma beleza. De vez em quando o Kleber deixa ele numa saia justas pra ele dar umas dicas de culinária, né, Pedro?
Da última vez o Kleber me pegou de calça curta pra dicas de vinho. Olha,
exato.
O que aconteceu, a gente até substituiu ele no programa, né, Rê?
Trocamos o Kleber por um tempo. Tá de castigo, né, Pedro?
É isso aí.
Muito bom, meninos. Muito obrigada pela companhia hoje. Lucas, a gente se encontra na segunda-feira.
Perfeito. Contem comigo. Estarei aqui.
Combinado. E Pedrinho, até semana que vem.
Até semana que vem. Obrigado, gente. Beijo, Rê. Tchau, Lucas.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Um grande abraço.
Outro para você. Beijinho, Pedro. Obrigada a todos pela companhia no episódio de hoje. Antes de sextar, acompanhe a live às 5 da tarde, que vai atualizar a gente sobre este cenário econômico turbulento dos últimos dias. É no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité. Cuidem-se, protejam-se, se possível, fiquem em casa. Bom fim de semana para todo mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.